nós vamos com o quadro Retrospectiva. Você tem ouvido aí em dezembro já muitas lideranças políticas, em especial entidades, associações, e a gente retorna aqui nessa sexta-feira com o quadro Retrospectiva, hoje recebendo prefeito e vice de Cocal do Sul, prefeito Fernando De Favre e o vice Eric Zeferino, para a gente saber como é que foi um balanço, né, do ano, das atividades desse 2023. E é com eles que eu converso a partir de agora. Seja bem-vindo, vice-prefeito Eric. Bom dia.
Bom dia, Eric. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, especial pessoal de Cocal.
É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa administração.
Prefeito Fernando De Favre, bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia a todos os radio-ouvintes. Bom dia também, em especial, aos sul-cocalenses.
Vamos elencar aqui algumas áreas, né, que são importantes, mas de forma geral, a gente pode considerar que o ano 2023 é o penúltimo ano de mandato, né, podemos dizer, né?
Exato.
Foi um ano proveitoso, bom para a administração?
Então, o Brasil passou pela maior crise nesse ano. Dos mais de 5 mil municípios do país, quase que 60% vão fechar no vermelho. Mas apesar da crise, nós já tivemos a pandemia no primeiro ano de governo, né? A gente já aprendeu a lidar com isso. O segundo ano foi um ano estável e esse terceiro foi um ano da crise econômica. Mesmo assim, a gente não cruzou os braços, não ficamos sentados, a gente trabalhou muito. Trabalhou muito, fomos em busca de recursos para sair dessa situação que a maioria dos municípios estão, tanto é que somos o quarto município da região que mais cresce. Por conta de todo esse trabalho, a nossa equipe faz em busca de recursos em Florianópolis, em Brasília, com os nossos vereadores, com toda a nossa equipe, para trazer o desenvolvimento. E então a gente conseguiu, em meio a todo esse turbilhão de 2023, fechar um ano muito exitoso.
Veio agora recentemente uma informação que o Cocal do Sul está crescendo acima da média dos municípios da ANREC aqui, né, economicamente. Isso é importante, né? Porque imagina-se então que há um bom trabalho, há um desenvolvimento aí do executivo, da administração, de forma correta.
Exato, né? Exato. A gente vê muito que o comércio cresceu muito em Cocal. Né, novas lojas abrindo, isso é comércio forte e cidade forte, a gente sempre observa. Na agricultura, nós somos um dos municípios que mais cresceu na região, pelo investimento que a gente tem feito na agricultura. Mas, por exemplo, na indústria, nós finalizamos o asfalto da área industrial 1 e ocupamos os terrenos da área industrial 1 que estavam parados. A gente facilitou essa questão. A área industrial 3 e 4, a gente finalizou toda a infraestrutura dessas áreas, ou seja, são 30 novas empresas que estão se instalando na cidade, algumas já estão prontas, já estão trabalhando, e grandes empresas, né? Todo o trabalho que foi feito de capacitação, né, com cursos técnicos profissionalizantes, colocando as pessoas no mercado de trabalho, o aumento significativo, né, do número de empregos formais na cidade fez com que a gente possa tenha esses indicadores melhorando. Porque como é que funciona essa matemática? A soma dos dois últimos anos é o que joga para frente. Então, como 2021 e 2022 foi positivo, né, para 2024 a gente vai ter uma boa receita, vamos melhorar através do crescimento da cidade, o retorno vindo através do ICMS.
Importante isso. Dá esse alívio também. Eu imagino que uma cidade que tem esses bons resultados dá um alívio também para o cidadão, né? Que sabe. Exato. Que a coisa está funcionando, né? Na infraestrutura, então, a gente tem essa questão da área industrial. Muito se fala da área industrial, né, Eric?
Nós compramos a quinta área industrial nova, né, Fernando? Agora,
exato.
A quinta nova área industrial que pode até ter 50 empresas novas no nosso município, gerando renda, gerando emprego. E isso tudo desenvolve o município, cresce o município. Quando desenvolve e cresce o município, automaticamente o município vira uma cidade onde hoje é o quarto maior
cidade que cresce
na região, né? E nós vamos chegar ao segundo, se Deus quiser, vamos chegar perto de Sara e Cristiúma.
Essas áreas industriais, até para as pessoas que estão de fora ou que não conhecem ali, mesmo de Cocal, às vezes as pessoas não acabam circulando, elas precisam ter uma infraestrutura, eu digo ali, com base, algum calçamento,
exato,
algum tipo.
Por exemplo, a área 3 e 4, ela não estava terminada com as ruas, né? Posteamento, a questão hidráulica, água, tudo isso. Então a gente montou essa estrutura, né, fez base, subbase, drenagem, colocamos o asfalto, meio fio, o posteamento, energia, água, tudo para dar condições para que eles pudessem se instalar. Então foi feito isso nessas áreas e agora elas começam a se instalar e aumentando o nosso PIB, gerando mais empregos. Mas isso é um conjunto de ações. Por exemplo, Cocal, energia mais barata do Brasil, faz com que as pessoas venham se instalar em Cocal, as suas empresas, suas fábricas. Um outro fator, o medo que eles tinham. Ah, eu vou botar a minha empresa em Cocal, e será que vai faltar água? Será que eu vou ter água para minha matéria-prima? Era uma das maiores dúvidas. Todo mundo sabe que Cocal ficou 14 dias sem água. Sabe o que é 14 dias sem tu ter uma água para dar descarga no teu banheiro?
Difícil, né?
É complicado, a situação é difícil. E a gente conseguiu, através de um projeto, né, um programa de curto, médio e longo prazo, estabilizar essa questão hídrica no Cocal. Primeiro que nós encontramos caixas d'água abandonadas. Abandonadas. Lá no Rio Perso, que atendia 60 famílias do Rio Perso, mais 60 do Rio Caeté, com duas grandes caixas d'água abandonadas. Reformamos, colocamos elas em funcionamento, e hoje atende essas duas comunidades de Cocal e de Uruçanga. Caixas d'água que estavam guardadas, que a gente instalou lá no Rio Galo. Isso foi já de início de governo. Opa, faltou 14 dias água, mas se a gente conseguir pelo menos um bairro, uma comunidade, a gente armazenar e distribuir, ótimo, já vai, né, diminuindo os prejuízos para a comunidade. O poço artesiano que nós temos, em cima do aquífero Guarani, que fica ali na Polícia Civil. Todo mundo sabe que ele estava em cima de uma mina de fluorita. E na década de 80 teve o problema da fluorose na cidade. Então, com a compra da máquina de osmose reversa, primeiro município do Brasil a comprar essa máquina, esse equipamento de Israel, com toda a tecnologia, e colocar isso à disposição, o Cocal gasta 5 milhões de metros cúbicos de água por dia. Só nesse poço a gente tira 1 milhão. Então, num problema futuro, né, uma grande estiagem, a gente pelo menos água para beber, água para cozinhar, água para as questões básicas, nós temos condições de colocar.
Essa máquina ela ajuda a tirar esse...
Ela zera esse... tudo. Então, tu tira água, é como tu pegasse água do mar e zerasse ela. Uhum. Né? Ela não tem tanto sal, não tem... Ela tira as questões positivas e negativas. E coloca ela e depois tu trata como tu quer a água. Uhum. E ela faz isso com a água do nosso subsolo. Ela zera a água, para ficar uma linguagem mais simplificada, ela zera a água e aí a gente coloca todos os produtos necessários para ela chegar na casa do cidadão, do consumidor da Samai, pronta para o consumo humano.
Eu imagino que tudo está ligado. A gente fala da infraestrutura industrial, daí fala de toda a questão de obras, aí entra com o Samai, você falou. A agricultura também está ligada diretamente. Exato. Com a questão da água e do Samai, né?
Sim, prefeito, mas só para finalizar, a ampliação da barragem. Nós temos a barragem ali, Dona Tibúrcia, que fica entre o Cristo Rei e o Jardim Itália, é quase 9 milhões de metros cúbicos o tamanho dela. A gente dobrou, foi para 18 mil, né? Estamos ampliando agora a Demaria, que é lá em cima na linha Ferreira Pontes, e vamos ampliar agora esse ano ainda a do Rio Tigre, que é ali na linha Vicentina. Estamos comprando a quarta barragem do município, ou seja, o governo Fernando e Eric estão preparando a cidade para ter água para 40, 50 anos. Essa é a diferença e isso faz com que o cidadão fique tranquilo e que as empresas venham para Cocal sabendo que Cocal tem energia mais barata do Brasil, tem mão de obra qualificada, tem creche para as crianças, é uma cidade segura, uma cidade com educação, com saúde e qualidade de pessoas para trabalhar, pela questão da qualificação profissional. E janeiro, fevereiro, algo novo ainda que vem, que é o transporte público urbano municipal gratuito.
Vai dar certo isso. Foi falado isso em outras oportunidades. Sim, vai
se já ficou pronto. Agora vamos começar a instalar em janeiro as paradas de ônibus. O Cocal tem um grande problema de mobilidade, que passam 22 mil carros por dia no centro da cidade. Enquanto o anel viário não sai, a gente tem que buscar alternativas. Nós começamos a fazer o asfalto no interior, levar asfalto para o interior, mas principalmente asfalto no perímetro urbano para conseguir fazer com que a gente tenha um fluxo, não só na Polidoro Santiago, que é ali em frente à igreja, mas em torno dos bairros. E agora com o transporte público que a gente vai colocar em funcionamento, que ele vai passar 4 vezes por dia em todos os bairros, no perímetro urbano e nas 4 áreas industriais, ele vai ajudar muito na mobilidade. E lembrando que o asfalto que a gente está fazendo é todo ele com ciclofaixa. Estamos fazendo no interior e já começamos pela Fernando Furlan no Jardim Elizabeth, investimento de 2 milhões e 300 mil para a revitalização da Fernando Furlan, que já estamos trocando toda a drenagem também, mas com ciclofaixa, para a gente preparar que as pessoas possam ir caminhando, possam ir pedalando para o trabalho ou até mesmo pela questão de esporte, lazer e turismo.
Até, né? Porque tem a rota do cicloturismo ali também.
Exato,
né? recentemente tá inaugurada também, né?
Pedalar em Cocal.
Importante, importante. E tudo isso, é por isso que é uma coisa ligada à outra, né? Eu já pergunto também, o Eric, porque nós tivemos aí, então, recentemente a eleição, né, governo, o Eric é do PL. Isso tem ajudado bastante o governo aqui do município com essa parceria, o governo do estado? O que a gente pode falar para o ouvinte, né?
Olha, o Ed, a gente ajudou, sim, o governador, coordenei a campanha do governador aqui na REC. A gente sabe que a gente ajudou a construção de várias executivas aqui no município, inclusive de Uruçanga. Até mando um abraço para o meu amigo Clezinho, que está à frente da executiva aqui de Uruçanga, uma pessoa que tem um futuro muito grande pela frente na política, e o pessoal de Uruçanga aqui estão montando um grupo muito bom. A gente tem a parceria muito grande, sim, com o governo do estado. Recentemente, agora, a gente conseguiu o valor para o ginásio, que faltava para a gente terminar o ginásio, de 1.388.000. Conseguimos agora também mais 250.000 para fazer um trabalho na saúde, que é o telesaúde, né?
Exato.
E que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas para que as pessoas não precisem mais. Quero trocar uma receita, liga para lá, WhatsApp, fica mais fácil. Eu quero marcar consulta.
Não precisa de deslocamento?
Não precisa mais deslocar, tudo através do celular agora. Então, o governo Jorginho Melo, através do deputado Sorato, através do deputado Jesse Lopes, Daniel e Júlia, estão nos apoiando bastante. E o governador, ele é muito parceiro do município de Cocal do Sul, e essa construção vai, se Deus quiser, vai dar continuidade.
O governador chegou já a vir a Cocal em algum momento?
Ele
está para vir, né?
Ele está para vir essa semana agora, inclusive agora quarta-feira, né? E não deu para vir, que a gente tem alguns anúncios para fazer, mas vamos aguardar ele vir aqui. Se não der para vir essa semana que vem ou início do ano, ele vai vir para fazer alguns anúncios que ele quer fazer aqui. Ele esteve em Praia Grande agora, fazendo anúncio de uma rodovia.
Ontem, né?
Mas vai vir aqui com certeza, né? Agora, ainda mais agora que a gente quer inaugurar o nosso tão famoso e sonhado Corpo de Bombeiro, que a gente está conseguindo dinheiro ali, tem tudo encaminhado para a construção já do Corpo de Bombeiro.
Nota-se que muita coisa, né, nesse 2023 foi conseguido, deu certo, né, a questão do Corpo de Bombeiros.
Se a gente observar, Ed, e você, cidadão sul-cocalense, que está nos ouvindo através das ondas sonoras da Rádio Marconi, nosso governo está conseguindo conquistar e pôr em prática aquilo que a vida inteira foi sonhado para a cidade. 24 horas, as creches, o asfalto para o interior, a arena. Nós temos um ginásio de 1978, que foi o piloto que fez. Não cabe 200 pessoas, está obsoleto.
Que nem era Cocal ainda, pertencia ao
distrito. De lá para cá passou 32 anos, nós não tivemos outro ginásio. Nós estamos entregando uma arena com 3.600 lugares sentados. A única entre Florianópolis e Porto Alegre que tem um distanciamento da quadra para a arquibancada para emissoras de TV fazer as transmissões dos jogos. Ou seja, é a única que a gente vai poder trazer seleção brasileira de vôlei, de basquete, de handebol, de futsal, para jogar em Cocal e com transmissão para o mundo. Esse é o diferencial, né? As ações que estão sendo feitas, a praça coberta, a mudança no cemitério, e a gente teve coragem de mexer no cemitério, a máfia que tinha dentro do cemitério de Cocal, e a gente foi e mexeu. Então são obras que foram sonhadas por décadas, e a gente conseguiu colocar elas em funcionamento. Posto de Saúde do Cristo Rei, né? São tantas obras que às vezes a gente até se perde, mas a nova creche, são 5 milhões de reais investidos. Nosso governo termina agora com 230 novas vagas. Sabe o que é 230 vagas de creche em 3 anos de mandato? Gente, é arregaçar da manga, é trabalhado com apoio de toda a sociedade, né? Olha a Praça Coberta. Olha o que mudou o cenário de Cocal do Sul com a Praça Coberta?
A Praça Coberta tem sido bastante movimentada, agora mesmo na época de Natal, mas é possível fazer atividades ali que se chovesse...
O ano inteiro.
Não tivesse
o ano inteiro.
Coberto,
o ano inteiro. E olha o prejuízo que nós tínhamos. Aluga palco, aluga tenda, aluga banheiro, aluga isso, aluga aquilo. Isso não, é patrimônio nosso. E outra, é uma concessão público-privada. Quem cuida da cafeteria, cuida dos banheiros públicos. Prefeitura não consegue cuidar de banheiro sábado, domingo, feriado, até 10 da noite, 11 da noite, manter limpo. Não dá. Então, essa parceria público-privada, ela faz com que a gente ganhe agilidade nisso tudo e faça com que a gente esteja mais ágil. Olha a pracinha do Bistec.
Meu pai.
Mato, lixo, droga, prostituição.
Deu uma moralizada.
Aquilo ali, era um caos. Do lado do maior supermercado da cidade, na entrada da cidade, do lado do rio. Olha,
e tem
tá
uma
hoje.
Boa movimentação, passa ali,
claro. Tempo, muito
tem,
cheio.
Tem muita gente,
muita criançada, né, pai, mãe. Era uma vergonha, Ed. Realmente o que o Fernando falando é uma vergonha, tá? Porque, cara, passar ali com teu filho e tu ver uma pessoa usando droga no meio do caminho, entrada, ou prostituição, que falou, acontecia ali e ninguém fazia nada, que era um matagal ali, que era um carreirinho, a gente falava que era um carreirinho, antigamente passava ali para ir para um bairro ou para outro, né? Que era ali, mas era uma vergonha. E a gente conseguiu, através também do pessoal do conselho, ajudar a que, esse parque fosse, saísse do papel, né? Ficou muito tempo no papel e ninguém tirava do papel. Nós fomos lá e tiramos já no primeiro ano do papel esse parque que era tão sonhado e que não tinha em Cocal do Sul. Agora tem.
Senhores, só peço licença de fazer um aproveitamento comercial aqui para que a gente volte. Vamos faturar, que é importante também. Fim do ano é importante. A gente volta daqui a pouco falando mais. Até já fico aqui, adianto que a gente já tem algumas entrevistas agendadas. A gente vai falar mais superficial hoje aqui sobre saúde, educação, mas já tem aí os secretários vão vir para explanar melhor, né, o Fernando, para dar os detalhes de como é que foi a atuação nessas secretarias também. Mas a gente volta em instante falando mais, até porque teve o 13º salário dos servidores também, caiu também, está depositado. Tem outros assuntos para tratar.